Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brandi e sou uma dos membros do Projeto Arana da Enactus UFC.
E eu me chamo Rafael e também sou um dos membros do Projeto Arana.
Bem-vindos à segunda temporada do Arana Cast. Está no ar o Arana Cast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a comunicação de causas como ferramenta de engajamento social e entender como as organizações do terceiro setor podem utilizar essa ferramenta para maximizar suas atuações.
E para compor o debate de hoje, convidamos Esther Atanásio, fundadora da De Propósito, um negócio social que atua oferecendo soluções em comunicação para causas sociais e ambientais.
Para darmos início, gostaria de pedir que você se apresentasse, introduzisse a De Propósito para a gente e contasse um pouco do trabalho realizado por vocês.
Oi, gente. Oi, Brenda. Oi, Rafael. Aqui é a Esther Atanásio, da De Propósito Comunicação de Causas. Muito obrigada pelo convite. Eu sou jornalista, sou mestre em comunicação e política e agora estou fazendo doutorado em políticas públicas. Eu fundei a De Propósito Comunicação há 5 anos, com esse objetivo de oferecer serviços de comunicação de forma profissional para o setor social. E aí, quando a gente fala de setor social, tem que pensar num contexto bem amplo, né? Não pensar só no terceiro setor, só na filantropia, porque é um setor que tem se desenvolvido e se ampliado muito, não só no Brasil, mas no mundo, com novas possibilidades. Então, hoje a gente não pensa só na figura da doação ou só na filantropia tradicional. Existem negócios sociais, que são aqueles que são empresas tradicionais, que geram sim lucro, mas elas têm como propósito principal gerar uma transformação social ambiental positiva, né? Transformar uma realidade que a gente enxerga com problemas desafiadores, sejam sociais ou em escala ambiental, em algo bom. E isso vem antes do lucro de um capitalismo tradicional, então esses são chamados negócios sociais. E a De Propósito, ela serve como uma alavanca, tanto para os negócios quanto para o terceiro setor, para que eles conquistem mais visibilidade por meio da comunicação e assim aumentem os seus resultados. E para nós, que trabalhamos com o setor social, esses resultados se traduzem em impacto social positivo. Então a gente usa as ferramentas da comunicação para melhorar o mundo, em outras palavras, né? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente trabalhar em conjunto com as organizações. Então, uma das visões da De Propósito é servir, é ser suporte para essas instituições. E a outra visão é entender que a comunicação de causas também é uma causa em si mesma, que a gente pode falar daqui a pouquinho, né? Mas é entender que a comunicação, à medida que ela se torna mais qualificada, ela também entrega um valor social muito importante para a nossa sociedade.
Bom, a comunicação de causas no terceiro setor é um tópico bem delicado e importante, né? Porque é através dela que a OSC vai conseguir conhecer o perfil do doador, né, que se identifica com a sua atuação, criar laços com o beneficiário e engajar o público, né, que acompanha ela nas redes sociais de forma geral, né? Então eu queria saber quais são as estratégias que você recomenda para que as organizações venham sempre a manter uma comunicação clara e efetiva, ainda mais principalmente nas redes sociais.
Muito legal sua pergunta, Rafa, porque ela traz uma visão abrangente da comunicação, né? Isso que você falou, estabelecer vínculo com o beneficiário, com o doador, enfim, são diferentes públicos. E eu acho que essa visão holística da comunicação, ela é muito importante para as instituições, né? Sair daquele clichê de imaginar só um folder ou imaginar só um post nas redes sociais e entender que, a depender da causa com a qual nós estamos trabalhando, nós teremos diferentes públicos-alvo. Então, é importante, nesse processo de comunicação, entender que ele é transversal às outras atividades da organização da sociedade civil. Então, vamos pensar, por exemplo, a gente não pode imaginar uma comunicação com design bem desenvolvido, né? De repente, uma linguagem legal, tem até um impulsionamento nas redes sociais, mas isso está desconectado da realidade. Ou seja, o gestor, quem trabalha lá no dia a dia, quem desenvolve esses projetos, se ele está falando uma linguagem diferente, se ele tem uma visão diferente, essa comunicação vai ser muito incoerente. Então, o primeiro passo que eu costumo reforçar muito é que a organização ela tem que ser coesa. Ela tem que ter coerência em todos os seus processos, incluindo a comunicação. E a comunicação ela vai servir como vitrine, né? Ela vai impulsionar aquilo que acontece na realidade. Se não, ou a gente está camuflando alguma coisa, escondendo a realidade ali, é uma comunicação meio mentirosa, ou se as coisas não estiverem bem estruturadas, muito claras, o que vai acontecer é que a comunicação vai servir até para mostrar que isso não está legal. Então é importante, antes de pensar em se divulgar, em se lançar para esses públicos, fazer a lição de casa, né? Deixar tudo muito organizadinho, ter um plano de negócio, um plano estratégico, para que a comunicação venha agregar nisso tudo. E aí, coerência, quando eu falo de coerência, não é só na questão do planejamento, mas também da essência, do propósito dessa instituição. Eu não posso me dizer inclusiva em relação às pessoas com deficiência, por exemplo, e, de repente, não fazer a lição de casa na minha organização. Eu preciso, né, ter uma linguagem acessível, eu preciso pensar na acessibilidade dos espaços dessa instituição, caso tenha atividades presenciais, para que eu seja coerente o meu discurso e a minha fala. Então, acho que ser autêntico é até mais importante do que ter uma super equipe de comunicação com muitas ferramentas, as mais modernas. É mais importante a gente ter um processo de reflexão. Quem somos, o que fazemos, por que fazemos? Para aí sim conseguir estruturar essas ideias. E aí, qualquer ferramenta que a gente vai usar, elas vão dar força para isso. Depois, eu ter muita clareza sobre quem são os nossos públicos-alvo. Então, eu quero falar com o público voluntário, ou eu quero falar com os doadores, ou, de repente, esse doador nem é pessoa física, é um perfil patrocinador, é de uma empresa, a gente precisa poucos doadores, mas com muito dinheiro. Muda totalmente a estratégia da comunicação, você ter essa clareza. Então, você sabendo quem é o seu público-alvo, qual mensagem você quer transmitir, você também vai ter mais clareza sobre quais canais você vai utilizar. E aí, vale a reflexão sobre: puxa, a rede social é o mais efetivo, ou de repente nessa ação que a gente está fazendo, o corpo a corpo, né? Claro que a gente está num momento de pandemia, isso é muito relativo, mas será que um trabalho offline na comunidade não vai ser mais efetivo? É importante refletir a respeito disso. Não vale nada você ter 5 mil seguidores nas redes sociais se só 2 deles se conectam com o teu público-alvo. Você precisa estar encontrando os canais mais assertivos de acordo com o público-alvo e, encontrando esses canais, usar uma linguagem adequada, acessível, que as pessoas possam entender, que não seja excessivamente técnica, que não seja excessivamente, de repente, acadêmica, cheia de jargões. Ela tem que se conectar com o público final, né? Com a audiência com quem você quer levar essa mensagem.
Atualmente, o que a gente observa nas redes sociais é uma mudança em relação à comunicação de massa. Dá para notar que vai ficando cada vez mais difícil impactar um grande meio de comunicação, porque mais do que nunca se tornou difícil mobilizar tanta gente em torno de uma causa só. Pois as pessoas tendem a se mobilizar em torno de diferentes causas, e por haver esse fluxo de informações tão contínuo e ininterrupto, é difícil que o público preste atenção no seu conteúdo, além das primeiras linhas, digamos assim. Então, de que forma você acredita que a organização pode fidelizar o seu público e torná-lo um consumidor ativo do seu conteúdo, de forma a engajá-lo e dessa forma criar presença e se transformar em referência no nicho que atua?
Uau! Brenda, olha, dava pra gente ficar debatendo aqui um semestre inteiro da faculdade a respeito dessa pergunta, porque acho que quando você começa a falar, né, da dificuldade de engajamento, né, na comunicação de massa atual, muito relacionada à comunicação de massa digital, né, marcada pelas redes sociais, a gente já lembra aí dos autores, né, dos filósofos, sociólogos, que começaram a refletir e discutir sobre a comunicação digital, né, no início do século XXI, fim do século XX. Eles se dividem assim, entre os pessimistas e os otimistas. Então, os otimistas, eles acreditavam que, nossa, vai chegar a era digital e a gente vai viver uma grande ágora global, né, uma aldeia digital, nessa ideia de democracia mesmo, né, que todas as pessoas seriam incluídas nesse processo, iam debater, iam ter voz, e que isso ia ser maravilhoso. E aí tem os pessimistas que falam: não, pera lá, não vai ser assim, vai ser o caos. E o que a gente está experimentando na prática, né? Você trouxe alguns elementos aí. A gente tem, sim, muitos elementos positivos desse processo, né? Existem espaços de visibilidade que a gente disputava antes só na grande imprensa, né? Que é aquilo que está na capa do jornal, que está na manchete do Jornal Nacional, e é o que pauta o que as pessoas conversam na rua, no ônibus, no almoço de domingo em família. E hoje, de repente, sem acessar esses veículos, você consegue subir uma hashtag ali no Trend Topics do Twitter, gerar um movimento nacional, de repente até global, e aí a imprensa é até obrigada a cobrir, como aconteceu na Primavera Árabe, né? A imprensa acaba sendo obrigada a cobrir grandes episódios, campanhas, enfim, pautas importantes da questão social ou ambiental, porque tem essa força da mobilização digital, né, que vai ganhando muita força. E tem aspectos muito positivos também para a questão da democracia. Por outro lado, a gente tem também aspectos muito negativos, né? É só pensar nas fake news, na desinformação como um todo. A gente não tem uma curadoria hoje de conteúdo como a gente tinha mais controlado no século XX, né? Então era restrito lá os meios de comunicação, quem produz o conteúdo. É claro que eles são passíveis de erros e dos seus interesses pessoais também, mas estava ali, né? O jornalista faz a matéria jornalística, emite essa informação, as pessoas assistem. Muito pouco poderiam se corresponder. Hoje não, né? Todo mundo se manifesta, tem esse poder e qualquer um pode produzir um vídeo verdadeiro ou falso, de conteúdo ou de baixo conteúdo e publicar nas redes e ter sua voz colocada ali e gerar influência a partir disso. Então, temos muitos aspectos positivos, muitos aspectos negativos também. Eu acho que a gente tem uma concorrência maior por atenção, dentro do que você falou, desafio para as organizações. Puxa, não dá para ficar de fora desse meio digital. Mas a partir do momento que eu entro, eu faço uma newsletter que eu estou disputando com um monte de outras organizações, veículos grandes, outros canais no YouTube, enfim. Está todo mundo produzindo conteúdo. Quem que vai sentar e assistir? Quem que vai ser esse público, né? É um desafio muito grande, mas não dá para ficar de fora. Eu acho que o grande segredo, pensando mais no universo digital, de engajamento, é a autenticidade, porque ali você consegue realmente se conectar com o seu público, mas também é a empatia, é conseguir fazer com que esse público se coloque no lugar daquela causa, que ele consiga perceber, seja por elementos humorísticos, seja por dados, sejam por vídeos um pouco mais sensíveis, não estou falando de sensacionalismo, mas estou falando de alguns elementos que provocam o emocional das pessoas, porque essa, inclusive, é uma estratégia das fake news, né? Quanto mais apelo emocional, mais as pessoas se conectam com aquela mensagem, mais elas têm o gatilho ali de compartilhar, de passar adiante. E esse gatilho pode ser não apenas compartilhar, mas também doar, né? Tomar uma atitude prática. E dentro da ideia de comunicação de causas, a gente entende que não é apenas sou um convertido, um simpatizante dessa causa, mas eu sou um público mobilizado. E esse mobilizado é a partir do momento que essa pessoa toma uma atitude prática, seja de doação, de se tornar um voluntário, de ser um agente do dia a dia daquela organização. Então eu diria que acho que pensando em produzir conteúdo, a gente tem que pensar muito nessa empatia, no sentido de gerar identificação com esse público e ser muito autêntico e muito transparente nas suas ações. O que estamos fazendo? Por que estamos fazendo? Prestar contas dos recursos que foram recebidos, porque assim todo mundo que está te acompanhando vai criando uma credibilidade em relação à sua organização.
Esses dias, Esther, eu estava lendo mais a respeito da comunicação de causas e acabei descobrindo uma ferramenta muito legal, sabe? Que é o arco do engajamento, que é basicamente um gráfico. O objetivo desse gráfico era mostrar como prolongar o engajamento e um dos recursos utilizados é a reciprocidade, ou seja, fazer com que as pessoas se sintam parte da mudança, né? Um exemplo disso são as campanhas de crowdfunding, né? Ou então, para quem não conhece, é o financiamento coletivo. Que é outro recurso que foi mencionado foi a imaginação, estimulando as pessoas a pensarem que o mundo pode melhorar e que elas podem, né, fazer parte dessa mudança. Eu queria saber de você agora, Esther, de que outras formas a gente pode inspirar esse sentimento de potencial nas pessoas para que elas se sintam agentes de mudança social? E de que forma a gente pode mudar a comunicação vertical, transformando ela em horizontal e fazendo com que a organização fale com o público e não para o público?
É legal, acho que eu vou começar de trás para frente aqui falando dessa comunicação horizontal e vertical, porque tem a ver com o que a gente estava falando até agora, né? Eu acho que a gente vive num momento que quem quer se colocar numa comunicação vertical fatalmente vai morrer, né? Ou vai ser excluído ou vai ser cancelado. não dá mais, né? Se você se expôs na esfera de visibilidade, ou seja, se você se colocou para o mundo, né? Seja num canal mais restrito ali, nas redes sociais, ou se você deu uma entrevista na TV que tem um alcance maior, você está exposto ao julgamento, né? E aí pode dar outro debate se isso é certo ou é errado, quais são os limites disso. Mas assim, não dá para falar e sair correndo, né? Não dá para, seja uma instituição, seja um ativista, seja quem for a pessoa que está portando aquela mensagem, ela está ali para ouvir também. E esse é o princípio da comunicação, né? Se a gente só solta mensagem e sai correndo, a gente no máximo informa, não se comunica. Né? Esse é um conceito do Volton, que é um escritor francês que fala isso, né? Informar não é comunicar. Então a gente vive num contexto que exige comunicação. Eu vou fazer um post, mas tem espaço para comentários aqui embaixo. Eu vou mandar uma newsletter, mas as pessoas podem responder. Então sempre tem essa interação. E isso é muito saudável se a gente pensar num contexto democrático. Claro que em alguns momentos isso é muito trabalhoso, porque a gente pode pensar em haters, a gente pode pensar em mensagens de discurso de ódio, e a gente precisa aprender a como lidar com ela, se posicionar, né, de uma forma não exatamente de censura, mas que corresponda de forma enfática, correta, proporcional a isso. Mas não tem mais como ser vertical, né? É exigido essa horizontalidade. E quem não responde os seus seguidores, né, e quem não interage, quem não tem essa troca, perde engajamento, é claro, em termos técnicos, né? Mas também vai perdendo essa força, porque as pessoas esperam essa relação mais humana nas trocas das redes sociais também, né? Por isso que é importante também ter um rosto, o teu post. Ele não pode ser sempre só uma arte, um design gráfico, uma logo, uma campanha, compre, vende, baixe, doe, né? As pessoas querem sentir essa conexão, que foi o que você falou. Né? Então, acho que essa é uma das estratégias também para gerar esse engajamento, essa empatia, esse envolvimento das pessoas. É humanizar os processos, né? Mostrar que tem gente por trás daquilo. Quem está fazendo, quem é a nossa equipe, quem fala em nosso nome. Os dados são muito importantes para a estratégia de convencimento, são. Mas as pessoas, elas geram essa conexão. Pensando em termos de comunicação, né? Eu acho que o que a gente pode pensar de mais importante dentro da entrega que a comunicação traz como ganho social, ou seja, não só para a organização alcançar seus objetivos, suas métricas mais frias, digamos assim, queremos arrecadar X mil reais. Mas pensando num ganho social, eu enxergo que a comunicação ela tem esse papel fundamental de conscientização. Então não tem como a gente construir uma comunicação que vai ser pautada apenas nesses resultados, né? Quero que as pessoas participem aqui. Não, é fundamental que esse processo seja amparado, esteja ancorado nesse processo de sensibilização e de conscientização. Então, podem ser dados que mostrem, olha aqui, a realidade é essa no Brasil, né? As pessoas podem querer negar, mas a realidade é essa, o IBGE mostra isso. Se amparar em números, em contextos de organismos que têm credibilidade. É muito importante fazer isso. Depois contar histórias, né? Histórias que inspiram, histórias que sensibilizam e saber dar o tom para isso, né? Não é explorar uma história de forma sensacionalista, mas é trazer ela como um recorte, um exemplo que vai poder engajar outras pessoas a ou se identificar ou se solidarizar com aquilo, talvez fazer um movimento de buscar também furar as bolhas, né? A gente fala. Porque pregar para convertido não resolve muito, né? Ficar falando ali para quem já concorda com a tua causa, já aplaude, já acha legal, puxa, não agrega muito valor. A gente precisa, às vezes, aprender a falar a linguagem até do adversário, de quem é contra, de quem contraria aquilo que você coloca. Então, por isso que é importante pensar em estratégias que você amplie o seu público. Não fique falando só para quem já concorda com você.
Eu amei o tema desse episódio, foi muito esclarecedor e acho que ajudou muitas das organizações que estão nos ouvindo agora. O Ohana gostaria de agradecer a presença da Esther e agora a gente abre espaço caso você queira fazer alguma consideração final.
Obrigada, Brenda, obrigada, Rafa, Ohana, espero ter colaborado com vocês. Deixo aqui meus contatos, né? Meu Instagram pessoal é @esteratanasio. O Esther é sem H, o Atanasio é com H. Pode gerar um pouquinho de confusão, mas vocês vão me achar. E o Instagram da De Propósito é @depropósito1. A gente sempre coloca conteúdos também sobre comunicação de causas. Eu gosto de dizer que o nosso trabalho é muito legal, a gente acredita no diálogo, na democracia, na verdade, né, como estruturas para gerar uma comunicação de qualidade, que gerem conscientização, que gerem amadurecimento da sociedade como um todo. E que isso vai trazer uma mudança de cultura também, né? Mas a gente faz muito pouco se não tiver as pessoas, as organizações da sociedade civil, as ONGs, que realmente colocam a mão na massa lá nas comunidades, que estão em contato realmente com a ponta da realidade que a gente precisa conectar. E aí a gente vai fazendo essa costura, né, com o poder público, com a imprensa, com esse relacionamento de rede, e juntos vamos gerando resultados. Mas eu gosto sempre de enfatizar o trabalho de quem está nas organizações da sociedade civil, quanto essas pessoas são importantes e o quanto a gente precisa, assim, dar visibilidade para elas, porque elas não são apenas uma notícia ali que às vezes as pessoas querem se anestesiar ou se sensibilizar ou até sensacionalizar essas histórias, né? Essas pessoas que trabalham realmente com propósito, elas oferecem uma fonte de esperança num contexto que a gente vive que é muito pessimista e que todos nós estamos tomados por notícias negativas. Então, olhar para essas histórias e perceber que tem gente que sabe que tem coisas ruins acontecendo, mas que se levanta para fazer algo transformador, é muito inspirador para todos nós. E para mim é muito gratificante saber que mais pessoas estão conhecendo essas histórias através da comunicação.
Eu quero reforçar o agradecimento. Muito obrigado por ter topado nosso convite, Ter. Mas antes de concluirmos o episódio, gostaríamos de divulgar uma ONG. E caso você, nosso ouvinte, que queira ter sua ONG divulgada aqui, basta acessar o link na bio do Instagram, do @ohanenactus, e preencher um dos formulários que estão lá.
O projeto que vamos divulgar hoje é o Projeto MAPA, Mobilizando Agentes para a Aprendizagem, que se apresenta como uma iniciativa de jovens do Ceará que busca impactar positivamente a educação do país e ajudar a traçar um novo mapa para o cenário de exclusão que vivemos na educação brasileira por meio de 3 iniciativas: a preparação de jovens socialmente vulneráveis para prestar o Enem e vestibulares por meio de mentoria virtual e gratuita, a distribuição de materiais físicos de estudo e livros a jovens das periferias por meio do Vestibulando Itinerante, uma espécie de biblioteca comunitária imóvel, e o ensino dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, junto ao debate sobre questões importantes para a juventude. Então, para mais informações, acesse @projetomapa no Instagram.
Então é isso, pessoal. A gente agradece a sua audiência e nos vemos na próxima. Até mais, gente!